Damos as boas-vindas a você ao podcast OABSP na Diversidade, o podcast oficial da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo. Gestão 2022-2024. Eu sou Marcelo Guimarães, advogado membro da comissão, e tenho a honra e o prazer de apresentar e conduzir este podcast. E no episódio de hoje a gente vai conversar com o Dr. Carlos Guaita Garnica. O Dr. Carlos é presidente da subseção da OAB São Paulo Nossa Senhora do Ó, subseção número 238. E vamos conversar sobre a sua caminhada até chegar à presidência da subseção da Nossa Senhora do Ó, do contexto do bairro Nossa Senhora do Ó e o que isso impactou na questão da sua orientação sexual. Fiquem com a gente. Doutor Carlos, em nome da presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB São Paulo, doutora Heloísa Alves, e também, claro, em meu nome, é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo seu horário, pela sua agenda e pelas suas histórias que a gente vai ter o prazer de compartilhar aqui.
Marcelo, primeiramente a honra é minha, eu que agradeço o convite. Deixo aqui também um enorme abraço à doutora Heloísa, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB São Paulo. Deixo aqui também um abraço a você pelo carinho, respeito, e estamos aqui às ordens.
Então vamos lá, Carlos, estamos entre colegas e acredito que também são os colegas que estão nos escutando. Vamos então tirar o doutor da nossa frente para que a gente possa ter um papo também, uma conversa ainda mais dinâmica, fluida e amistosa. Carlos, você foi eleito então para essa recente gestão da Nossa Senhora do Ó. Conta um pouquinho, por favor.
Isso, nós fomos eleitos no último pleito, em novembro de 2021, para o triênio, né? 2022, 23 e 24. Então, até dezembro de 2024 é o período que vai ser da nossa gestão.
Foi a primeira vez que você se candidatou como para concorrer às eleições da Nossa Senhora do Ó?
Caramba, aí a história vai ser um pouco longa. Não foi a primeira vez. Na verdade, foi minha... Eu falo que é a minha quarta eleição, porque eu participei de 4 pleitos, embora candidato a presidente em 2. Uhum. Mas começou lá em 2012. Em 2012 nós montamos uma chapa, fomos pro pleito eleitoral, perdemos aí por uma vantagem, por uma diferença, na verdade, de quase de 20 e poucos votos apenas. Foi um trauma, assim, gigantesco, gigantesco mesmo. Sofri bastante. Quem já foi para uma eleição sabe o que é perder, e perder por pouco é difícil. Em 2015, embora não tenha disputado a eleição, nós montamos uma chapa, também perdemos, não fomos felizes aí. Em 2018, retornamos de novo, quando vem, né, vai chegando perto das eleições, então remontamos o grupo. Embora eu não estivesse disputando a presidência, eu estava disputando o conselho seccional. E o nosso candidato a presidente na Nossa Senhora do Ó perdeu por 44 votos, se eu não me engano.
Quer dizer, uma boa experiência já em eleições até realmente ser eleito.
Sim.
Mas a sua vida na vida política, advocatícia, no bairro da Freguesia do Ó e também na região da Nossa Senhora do Ó, já tinha começado antes?
Já. Então vamos lá. Na verdade, assim, eu sou filho da Freguesia do Ó. Eu nasci na Freguesia do Ó em 8 de junho de 1976. Meus pais também sempre moraram lá no bairro. Meus avós, muitos anos também morando na região. Família toda, praticamente, tio, tia. Eu comecei a carreira, que eu falo que é uma carreira política, embora seja política de ordem. Nós começamos, na verdade, a lutar, a reivindicar o metrô na Freguesia do Ó no ano 2000. E aí onde que veio essa sementinha da política. Em 2007, eu fui apresentado à Associação dos Advogados de Nossa Senhora do Ó. E lá eu ingressei como secretário-geral, primeiro secretário. E o fórum o fórum que a gente carinhosamente chamamos de Freguesia do Ó, que é o Fórum Nossa Senhora do Ó, ele foi inaugurado em 2007. E aí nós começamos a retomar o trabalho da associação, que já tinha tido um trabalho muito forte em alguns anos anteriores, depois tinha parado um pouco, nós retomamos esse trabalho. Em 2009 eu fui eleito presidente da associação e fui reeleito no biênio seguinte.
Foi o primeiro. Quer dizer, então a sua vida na política da advocacia já começou bastante antes das primeiras eleições, os primeiros pleitos que você concorreu na Nossa Senhora do Ó, não é isso?
Exatamente, começou bem antes, começou uns anos antes. E aí quando veio, em 2011, é inaugurada, é instalada a subseção Nossa Senhora do Ó, tanto que no Conselho Estadual que aprovou a instalação, eu estava lá representando a associação. Uhum. Eu fiz uso da palavra. Nós, assim, até para que as pessoas entendam, os advogados de Nossa Senhora do Ó, aquela região, ela era administrada pela subseção da Lapa.
Uhum.
Então, eles que detinham, né, aquele domínio de território, então nós éramos ligados à Lapa. E aí, em 2011, neste conselho, fui lá, defendi junto com outros advogados, nós defendemos a instalação da subseção e ela foi aprovada e foi instalada naquele mesmo ano, em 2011.
Fala um pouquinho, por favor, sobre a Freguesia do Ó. Você disse também que é um dos bairros tradicionais de São Paulo.
Tá, legal. Boa pergunta. É a minha paixão, né? Eu falo que no meu sangue é do Ó. Freguesia, na verdade, era uma tradição portuguesa colocar o nome dos bairros de freguesia. E então nós tínhamos inclusive a Penha, a Freguesia da Penha, mas o único bairro em São Paulo que ficou freguesia foi o nosso. Se eu não estiver falando bobagem, é o terceiro bairro mais antigo da cidade de São Paulo, perde, né, para Sé. Se eu não me engano, a Moca ou Penha, depois vem nós, como os bairros mais antigos. E do Ó é homenagem à Nossa Senhora, as nove estrofes, a novena de Nossa Senhora. Então é o Santíssimo, o Digníssimo, o Maria, e aí vai. E por isso que nós ficamos Nossa Senhora do Ó, Freguesia do Ó.
Quer dizer, um bairro, como você está falando, inclusive pela questão do próprio nome, Nossa Senhora do Ó, um bairro bastante tradicional.
É um bairro muito tradicional, tem uma cultura, né, católica muito presente. Ele nasce ao entorno da igreja matriz de Nossa Senhora do Ó, que foi o bandeirante Manuel Preto que construiu uma capela e depois, se eu não salvo engano, o sacristão, na hora de acender as velas ou apagar as velas, acabou queimando a capela. E depois construíram a igreja no Largo da Matriz, hoje, que nós chamamos de Largo da Matriz Novo, tem o Largo da Matriz Velha, e o atual Largo da Matriz, que é onde está a nossa igreja hoje.
E é interessante a gente estar nessa primeira parte do nosso bate-papo, desse podcast, a gente está trazendo aqui esse contexto, o contexto social, o contexto humano do bairro Nossa Senhora do Ó, Freguesia do Ó, porque agora a gente vai dar um passo a uma ruptura, talvez, a esse tradicionalismo. E aí eu queria te colocar, Carlos, você como presidente da subseção Nossa Senhora do Ó, até onde se saiba, você é o primeiro ou um dos primeiros advogados assumidamente homossexual, gay, presidente de subseção. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, sobre essa fala, enfim, o que você se sentir próprio para poder dizer.
Respirei fundo agora para falar. Na verdade, eu nunca falei sobre isso, né? Tirando terapeutas, familiares, os amigos mais próximos, eu acho que você, não estou nem querendo dizer que é exclusivo ou exclusividade ou não, mas é o primeiro lugar que eu estou dizendo isso, que estou assumindo isso publicamente. Embora não seja segredo, né, para as pessoas, mas eu hoje, que eu saiba, é o primeiro presidente de subseção na capital. assumidamente gay.
E essa sua decisão de, enfim, vir conversar conosco, aceitar o nosso convite e trazer essa sua informação, e eu vou chamar mesmo de informação, porque é apenas uma informação, sobre a sua pessoa, sobre sua personalidade, o fato de você ter decidido responder, então, foi por qual motivo?
Bom, nada eu acho que assim que eu conquistei ou venho conquistando na minha vida até hoje, ela veio de uma maneira simples, fácil e resumida. Muito pelo contrário. Quem é advogado sabe que quando você se forma, você é bacharel. E quando você sai do banco universitário, você tem aí uma temível, terrível prova de ordem. E eu fiz 7 exames de ordem. E eu sempre reprovava na segunda fase, que é a fase escrita. E eu lembro que, assim, que não era falta de conhecimento. Até porque eu sabia o conteúdo, sabia o que estava sendo dito, sabia o que estava sendo perguntado. E eu tinha consciência que eu podia responder isso. E eu tinha consciência que eu seria aprovado. Mas, às vezes, o nervosismo me deixava refém. Tanto que eu lembro uma situação que eu precisei pegar o meu RG para escrever meu nome na prova, porque eu me deu um branco, assim, que eu não sabia como que escreveria Carlos Guaita Garnica. Então, assim, isso me paralisou, mas em contrapartida me fez saber que eu poderia vencer aquilo. E eu fui para 1, 2, 3, e eu falei, eu vou fazer quantos exames forem necessários e eu vou passar nisso, né? Ou hoje ou amanhã. E eu tive muita resiliência na minha vida. E isso vem também com relação às eleições para a subseção. Eu sempre soube que eu estou cercado por pessoas boas, competentes do meu lado, e que juntos nós poderíamos fazer uma excelente gestão, como estamos fazendo uma boa gestão. Mas eu patinei 1, 2, 3 e tentei desistir algumas vezes, como também no exame de ordem também tentei desistir algumas vezes, mas a sensação de continuar sempre foi maior. E aí, assim, é aquilo um pouquinho que eu falei sobre a resiliência, sobre o lutar, o continuar, o prosseguir. Então, hoje, me vendo como presidente, homem cis, gay, eu não quero ser lembrado como um primeiro presidente assumido gay de uma subseção, mas eu quero ser lembrado como um excelente gestor de ordem, pelos feitos que eu fiz, pelo feito que a equipe que está, né, ao redor, por esses feitos que nós fizemos, que eu quero ser lembrado, não pela minha orientação sexual, mas também quero, porque que eu decidi vir aqui, também para deixar o recado para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que independente da orientação sexual dela ou dele, ele pode chegar aonde ele quiser. Barreiras vão ter, trovoadas vão vir, mas isso é fichinha, né? Fichinha. E a gente sobressai, a gente sobrepõe e assim, com dedicação, conseguimos chegar aonde nós realmente queremos chegar. Eu acho que é isso que me fez ter essa coragem, é isso que me fez vir aqui, assumir, e é isso. Vamos prosseguir.
Legal que você falou agora que você quer ser lembrado pela tua gestão e não pela tua orientação. E aqui a gente tem, como nós estamos dentro do podcast da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB, obviamente o nosso foco é na questão de um advogado, presidente de subseção, que se assumiu publicamente como um advogado cis gay. Claro que você, Carlos, e a sua gestão vão muito além do que essa característica, esse comportamento ou essa sua orientação, seja o nome que for. Então, a gente já te agradece essa tua fala por ter explicado o teu propósito enquanto gestor da subseção e, da nossa parte, a gente explica também o porquê, o foco, tendo em vista que nós estamos dentro da Comissão da Diversidade Sexual. E foi interessante como você trouxe, depois da nossa pergunta sobre o porquê você resolveu falar, você trouxe o seu exame de ordem depois das suas lutas nas eleições da subseção da Nossa Senhora do Ó. Qual foi o raciocínio que você usou para me trazer esses dois elementos diante da pergunta que eu fiz sobre a questão da orientação sexual publicamente assumida?
Caramba. Eu acho que assim, vai passando filme na nossa mente, né? Na minha mente. E assim, eu tenho 46 anos e me entendo como homem gay há pouco tempo. E pouco tempo que eu digo, 2017 para frente. Então, assim, essa questão também nunca foi uma questão muito fácil para mim. E eu acho que aí, quando você me pergunta por que vir aqui e se assumir, e aí eu lembro também, trouxe esse outro paralelo, o exame de ordem, as eleições, todo um processo de construção que a gente passa. Às vezes são negativas que a gente passa, e para que possamos, né, fortalecer a base, né, e seguir. Então, eu acho que foi um pouco isso que eu fiz, não sei se ficou um pouco confuso, né, toda essa minha linha de raciocínio, mas na verdade foi para dizer assim, estar aqui não é fácil, me entender... Né? A minha orientação também não foi fácil para mim. Eu sei que nós estamos diante da Comissão da Diversidade, então por isso que eu falo abertamente. Não foi fácil me entender. Eu neguei, né? A gente nega, a gente entende que assim, por isso que às vezes quando a gente fala, conversa um pouquinho assim, ah, não é opção, é orientação, porque ninguém opta, né, por ser... de uma certa maneira, marginalizado, hostilizado. Ninguém opta por isso. Eu tentei optar por outra coisa. Assim, quando eu digo outra coisa, assim, eu tentei optar, e eu acho que aí vem optar mesmo, porque eu acho que eu já tinha traços do que eu me entendia, mas eu neguei. Né? Eu neguei. E aí fui me entender, fui me compreender, fui buscar quem eu realmente era. E eu não podia viver eternamente vou dizer mentira, parece uma palavra forte, mas eu não podia viver numa mentira. Então, eu fui, né, acho que eu nem falei aqui, eu fui casado com mulher durante mais de quase 14 anos. E tenho dois filhos pequenos. E aí eu tive toda essa ruptura da minha vida para realmente viver quem eu realmente sou. Eu acho que é isso. E é o que faz hoje eu ter coragem para vir aqui falar abertamente sobre isso. E é isso.
E Carlos, e como que você, na primeira parte da nossa conversa, a gente estava falando então do contexto do bairro Freguesia do Ó. E agora a gente falou um pouco mais sobre a tua questão, a sua orientação sexual. Como que a gente concilia algo que tem uma postura que não é conservadora, orientação sexual homossexual, neste caso, com o bairro mais tradicional e, eventualmente, também com a própria advocacia pertencente à subseção da Nossa Senhora do Ó?
Bom, o bairro, como eu disse, assim, é um bairro que nasce, que tem o nome de, né, da Nossa Senhora, que nasce em torno de uma igreja, é um bairro tradicional, é um bairro cristão, ou mais ou menos, mas é um bairro que tem toda essa história, né, cristã no seu nascedouro. E aí vem, e aí, quer dizer, e aí agora hoje a gente vem, na verdade, quebrando barreiras, né, Marcelo? acho que é um pouco disso. A advocacia por si só é uma advocacia, aí eu não digo só da Nossa Senhora do Ó, mas infelizmente às vezes a advocacia ela já foi um pouco mais preconceituosa, machista.
Uhum.
Tanto que 90 anos de ordem dos advogados São Paulo, seccional São Paulo, apenas agora foi eleita uma primeira presidente.
Mulher.
Mulher. Nós só tínhamos homens.
Mulher cis.
Mulher cis. E aí ela vem, né? Se você pegar toda a composição da diretoria, conselho, você, né, você vê a inclusão da diversidade dentro dessa diretoria. Além de mulher, de negro, de negra, além de mulher lésbica, você tem na sua composição do conselho também homem gay e temos, inclusive, uma mulher trans.
Como conselheira.
Como conselheira. Então, assim, eu acho que ela vem quebrando barreiras, né? Há uma gestão que vem quebrando barreiras. Eu hoje me sinto, nesta diretoria, quando eu digo seccional, acolhido, né? Não compreendido, mas acolhido mesmo. Sinto carinho que eles têm por nós. Isso, essas coisas somadas vão dando força, né? Vão dando força, vão dando estrutura. E é isso. Para que possamos estar sempre prosseguindo, seguindo e fazendo a nossa história também.
E você já sentiu algum tipo de preconceito? Alguma questão que você se sentiu excluído?
Caramba, é uma pergunta forte. Lógico que nós estamos sendo gravados, não tem o vídeo. E eu, por que eu digo isso? Porque se estivesse me vendo, qual seria a imagem das pessoas? Como eu já ouvi, você é normal.
Uhum. Explica isso.
Eu sou normal. Aí eu falei assim, caramba. E veio de uma pessoa carinhosa, eu sei que não teve nenhuma maldade, mas eu falei, o que é ser normal? Eu sou um cara, um homem cis, branco, loiro e de olho claro. Eu nunca soube o que é sofrer preconceito na minha vida.
Porque você se encaixava de uma forma exteriorizada dentro daquilo que a sociedade dizia-se que era o padrão.
Exatamente. Sempre me encaixei nessa coisa...
Formatação.
Nessa formatação. Uhum. Então, assim, eu nunca soube o que é, né, alguém olhar diferente numa fila de um restaurante... ou sofrer qualquer outro tipo de, na rua, de discriminação, nunca soube. E aí vem as eleições de ordem. A princípio, os componentes da chapa, ou mesmo o grupo que estava mais perto, eu não falava abertamente sobre isso, eles não sabiam. E aí sempre vinha aquela indagação minha assim, caramba, será que eu já não devo falar isso, né? Falar, né, deste fato a eles ou não? Mas eu nunca quis usar, né, bandeira para se eleger, ou nunca foi o meu intuito. Então passou. Mas quando vem o anúncio, quando nós ganhamos, nós fizemos um encontro. Nós nos encontramos, inclusive, em casa. E aí veio muita gente. E eu já estava num relacionamento. E ele veio em casa. Lógico, era um peixe fora d'água dentro daquele grupo. Alguns já perceberam.
Porque ele também não é advogado.
Ele também não é advogado. Então, que é hoje meu namorado. Ele não é advogado. E algumas pessoas já tinham percebido aquilo, né? Percebido aquilo que eu digo, percebido a presença dele. E que lá era mais do que uma simples pessoa que foi lá me dar os parabéns. E aí, quando veio a confraternização de final de ano, eu resolvi apresentá-lo e já apresentei, né, com todas as formalidades. E eu lembro que quando começou a gestão, é um amigo meu, me chamou no almoço e virou para mim e falou assim: saiba que estamos com você, independente do que falarem por aí. Eu sabia que era uma fala, não carinhosa, mas uma fala de proteção da parte dele, e que a atitude dele, e que ele entendia que aquela atitude era uma atitude boa de tentar me proteger. Mas eu, de uma certa maneira, eu me senti um pouco invadido, porque eu não preciso da proteção. E aí veio aquela coisa assim: caramba, ele gosta de mim, eu gosto dele, ele está tentando me ajudar, mas que fala sem sentido, né? Eu sei que ele vai ouvir, não é por mal que eu tô dizendo isso, estou apenas dizendo como eu me senti. Eu entendi toda a situação dele, tanto que eu fico em silêncio e agradeço, tanto ele antes quanto agradeço ele também, mas eu falei assim: caramba, eu não preciso desse tipo de proteção.
Ali você acha que foi uma fala que tinha um viés de preconceito?
Da parte dele, não. Eu acho que não. Não tinha preconceito da parte dele. Foi mais uma fala assim para tentar resguardar o grupo, ou tentar me resguardar de uma certa maneira por algo preconceituoso que poderia surgir a partir daquele momento. Nós estávamos assumindo, de fato, a subseção. Era a primeira semana que nós, se não me engano, primeiro ou segundo dia que estávamos pegando a chave da subseção, e talvez era mais um cuidado assim: pode ser que venha, e se vir, estamos com você. Entendeu?
Sim. E algum episódio onde você percebeu que tenha tido preconceito, que você não tenha sido incluído?
Tá. Antes de eu dizer, tem sim um episódio que eu demorei inclusive um pouco para entender que era um episódio de preconceito. Teve um evento e eu fui representando a subseção Nossa Senhora do Ó. Inclusive me identifiquei para o protocolo como representante da subseção, e passa todo o evento, não é falado o meu nome lá nesse local. Eu vou me resguardar para dizer qual é a entidade, se você me permite. Vou pedir também permissão, até para não expor a entidade, que é uma entidade que eu acredito nela. E aí, qual é, assim, eu demorei para entender que aquilo foi um ato de preconceito. Eu entendi normal, fui embora.
Qual foi o ato?
Então, o ato, na verdade, foi o fato de não anunciarem que o presidente da subseção de Nossa Senhora do Ó estava lá presente.
Mas houve anúncio de outras personalidades?
Houve anúncio de outras personalidades, de outras pessoas. E aí eu fui buscar o porquê que não me falaram depois, uns 2-3 dias. E aí um dos integrantes dessa entidade me disse que quem estava a cargo disso resolveu não me anunciar, pois não queria constranger ninguém.
E quando você ouviu essa fala?
Quando eu vi essa fala, eu fiquei pensando. Também não caiu a ficha. A ficha demorou muito para cair. Falei assim: caramba, mas que tipo de constrangimento? Fiquei pensando o que poderia ser. Que o fato de me anunciar lá fosse constranger alguém, entendeu? Uhum. Então a ficha demorou bastante.
E você acha que essa tua falta de percepção vem justamente do teu histórico de ter se encaixado nos padrões, nas formatações de o que se chama equivocadamente de um homem normal?
Exatamente. Você concluiu perfeitamente.
E agora que você se assumiu como advogado presidente de subseção Nossa Senhora do Ó, advogado gay, você acha que isso vai te trazer mais autoconsciência sobre o preconceito e, consequentemente, isso vai poder te ajudar na luta contra o preconceito, contra as pessoas LGBTQIA+?
Bom, eu acho que eu queria responder essa tua pergunta voltando um pouquinho lá na sua outra pergunta lá atrás. Um dos motivos que me fez vir aqui, talvez vir aqui e falar abertamente possa ser que me traga mais preconceito. Possa ser que pessoas que não tinham, que não sabiam, né, desta minha orientação, passem a ter um outro tipo de postura com a minha pessoa. Mas pode ser também que não. O que eu acredito é que vir aqui falar sobre isso possa ajudar a quebrar essas barreiras do preconceito. É isso que eu acredito. Que falar abertamente, né, sobre essas questões possa mostrar para as pessoas que nós, independente da orientação sexual, independente da cor, da raça, nós somos pessoas normais.
Somos pessoas.
Somos pessoas. Quer dizer, falar pessoas normais, já, para mim, já é estranho. E você resumiu bem. Nós somos pessoas, independente do que quer que seja. Então, eu acho que chega, né? Basta. Não tem que ter preconceito e é isso.
Além do que, vale a pena lembrar que não é nem só que não tem que ter preconceito, como ter algumas posturas, condutas, atos preconceituosos são tipificados como crime. E que isso pode e leva a processo penal e pena de prisão. Então não é só uma questão de aceitar o outro, em termos de convicções religiosas, morais, seja o que for, mas sim o de respeitar o que a lei brasileira diz, enquanto condutas tipicamente classificadas como crime. Então é importante que a gente deixe também essa informação, porque não é que se espera que não tenha preconceito, é simplesmente não pode ter preconceito, não seria isso?
Foi bom que você tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho como advogado. O STF e a nossa lei, ela já tipifica tais condutas como crime. Então, e é isso. Você não precisa me aceitar. Eu não estou pedindo aceite de ninguém. Mas você tem que me respeitar. E não é uma imposição minha. É imposição não só legal, mas é imposição enquanto ser humano. É isso, é ponto. Me aceite. Acabou.
Carlos, querido, e visões para o futuro, para a gente poder chegar agora à nossa parte final?
Eu gosto muito de viver o hoje. Eu quis muito, lutei muito para ser advogado, mesmo quando todo mundo dizia que não era. Lutei muito para ser presidente da subseção. Então foi uma luta insana. E hoje estou realizando esse sonho, que é ser presidente de subseção. E graças a Deus, e aí eu vou usar, porque eu sou cristão, graças a Deus, eu esteja na melhor fase da minha vida, onde eu sou verdadeiramente quem eu quero ser. Então eu acho que assim, tudo se encaixa, sabe, Marcelo? A vitória na eleição, o fato de eu saber assim, quem é o Carlos? Talvez o Carlos de 2012 não iria conseguir desempenhar as atividades dele hoje como ele desempenha, porque talvez aquele Carlos não era o 100% o Carlos. Então hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei do que eu gosto, hoje eu sei o que eu quero e hoje eu sei onde eu quero chegar. Então eu consigo lidar com essas coisas muito mais facilmente do que talvez alguns anos atrás. Agora, quando você diz visões para o futuro, onde que eu quero chegar, não sei te dizer.
Quer dizer, talvez o futuro já tenha chegado.
Então, talvez o futuro já tenha chegado.
E assim a gente agradece, Carlos, ao Dr. Carlos Guaita Garnica, a presença, a participação nesse podcast em nome da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo. Carlos, muito obrigado pela tua vida, pela tua história, pela tua gestão, por tudo que você faz, por tudo que você é. E poder compartilhar conosco e com o nosso público toda essa sua belíssima história.
Marcelo, eu que te agradeço pela forma como você me conduziu, não só aqui durante a entrevista, mas o antes, né, com toda a sua sensibilidade, com teu respeito e carinho. Agradeço as minhas duas presidentes, doutora Patrícia Vanzolini, pelo espaço. Agradeço a doutora presidente, doutora Heloísa, pela, também pelo espaço dentro da comissão. E eu quero aqui deixar um abraço, deixar um convite a que todos os advogados ou que não sejam advogados, que venham conhecer a subseção Nossa Senhora do Ó, que venham conhecer a freguesia do Ó. E fica aqui já o meu, minha gratidão para você, e que possamos aí ter mais outros bate-papos como esse aqui para frente.
Valeu, Carlos. Muito obrigado. Um abraço grande para você e para todos os nossos colegas da subseção Nossa Senhora do Ó. Até o próximo episódio.
Se Deus quiser. Abraço.